Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Luís Capoula Santos, presidente da Comissão de Assuntos Europeus, antigo ministro da Agricultura, é um gosto tê-lo aqui connosco hoje na Comissão de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal do Interior. A sua presença aqui foi requerida pelo PSD, é um requerimento processativo da parte do PSD, para prestar aqui declarações na Comissão. De acordo com o que está definido, e segundo aqui a senhora assessora, com também o período complementar e na doutora Inês, todas as colaboradoras que estão aqui também, o que está definido é o seguinte. O depoente, neste caso o doutor Capoula Santos, deputado, antigo ministro da Agricultura, tem a oportunidade de falar 15 minutos, se quiseres. Depois, o senhor deputado do PSD, deputado Paulo Leitão, ou quem entender, é da parte do PSD, tem 8 minutos, podendo fazê-lo pergunta-resposta, resposta-pergunta, não é? Ou então, de uma só vez. Depois serão os outros grupos, o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP, e eu aproveito esta oportunidade de estar agora a usar a palavra para perguntar aos meus colegas, dado que eu sou o deputado do PS que vou fazer, portanto, a audição, se não se importam que seja em último lugar, para não ter tardecido a mesa e assim ficaria em último lugar. Acham bem? Assim já não interrompemos o qual o deputado João Dias, está bem? E assim o senhor está mais à vontade. Então a seguir ao PSD vai o Bloco de Esquerda, vai o PCP, depois vai o PS. E o CDS, entretanto, aparecer. Sim, senhora. Assim sendo, com a vossa anuência, então iremos começar a audição. Eu pergunto ao doutor Capoula Santos, caro colega, se quer inicialmente usar a palavra, ou se prefere. Sim, senhora. Então, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. É naturalmente com muito prazer e com sentido de dever que estou aqui, ainda que deva dizer-vos que foi com alguma surpresa quando fui informado de que era a intenção ouvirem-me pelo facto de ter sido ministro da Agricultura. Portanto, eu estou aqui como cidadão, como deputado, que são os estatutos que tenho hoje, mas quem fala em nome do Ministério da Agricultura, enquanto entidade, são os seus titulares. E, portanto, toda a informação sobre este assunto é uma informação institucional. Todos os apoios e as regras de aplicação e a forma como foram utilizados foram decididos de acordo com regras de direito. E, portanto, não sou eu que disponho dos arquivos, não sou daqueles governantes, é que há alguns que levam papéis para casa quando cessam funções. Portanto, todos os elementos estão no Ministério da Agricultura, estão acessíveis à Comissão. E, portanto, acho que parecer-me-ia mais correto que fosse o Ministério da Agricultura a responder pelas ações do Ministério da Agricultura. De qualquer modo, como cidadão, e cidadão interessado no apuramento da verdade quando ela possa estar em causa, estou aqui naturalmente com toda a satisfação e disposto a transmitir todo aquilo que a minha memória me permita reconstituir. E gostaria apenas de fazer agora uma pequena nota de contextualização. Como sabem, Portugal está na União Europeia e submetida às regras da Política Agrícola Comum, o que quer dizer que todos os apoios agrícolas têm de responder a essas regras. E essas regras são particularmente exigentes no que respeita à concorrência, como os senhores deputados sabem tão bem como eu. E por isso, desde há uns anos a esta parte, o enquadramento do apoio às calamidades no Ministério da Agricultura, que aliás foi concebido originária por mim quando fui Ministro da Agricultura nos governos do Engenheiro Guterres, mas que foi ininterruptamente seguido até ao momento e que penso continuará a ser-lo no futuro, é a seguinte. O Estado, sempre que precisa dar ajuda aos agricultores, tem obviamente de pedir autorização à União Europeia. Essa autorização demora sempre tempo. E foi por isso que nós, por volta do ano 2000, resolvimos negociar e conseguir os consagrados nos quadros comunitários de apoio das chamadas medidas de reposição do potencial produtivo, ou seja, foram definidos um conjunto de regras segundo as quais, e sendo elas aplicáveis, o Estado Nacional não precisa de solicitar autorização à União Europeia porque estão configuradas as condições para atribuir esses apoios. E, simultaneamente, foi criado um sistema de seguros agrícolas, para as chamadas culturas temporárias. Portanto, os agricultores estão assim protegidos com dois tipos de instrumentos. Para tudo o que são culturas anuais, tem um sistema de seguros que o Estado comparticipa os prémios, em alguns casos até 80%. E, portanto, um agricultor que queira estar protegido tem de celebrar o seu seguro, e há milhares de agricultores a fazê-lo, e até em alguns setores, como é o caso da vinha, por exemplo, são negociados seguros coletivos que são feitos simultaneamente para milhares de beneficiários ao mesmo tempo. Portanto, estando coberto por um sistema de seguros, tudo o que é culturas permanentes não é passível de ser apoiado de outra forma, porque nesse caso seria tratar injustamente aqueles que fizeram seguro e matar o sistema de seguros. E, portanto, a reposição do potencial produtivo, que é outra medida, é, como o próprio nome indica, para repor o potencial produtivo de uma exploração. O que é o potencial produtivo? É uma plantação permanente, pomares, vinhas, olivais, são infraestruturas agrícolas, armazéns, enfim, todo o tipo de estábulos, a maquinaria agrícola, tratores, todos os equipamentos agrícolas, equipamentos de rega, etc. E, portanto, com este duplo chapéu, os agricultores estão sempre protegidos no que respeita às culturas anuais e estão sempre protegidos sempre que existe uma catástrofe que, de qualquer modo, está regulamentado, que para ser acionada tem de se verificar determinado tipo de requisitos e a exploração afetada tem de ser afetada em mais de 30%, uma vez que a União Europeia, e penso que a lei em geral, considera que 30% de prejuízo é aquilo que decorre da normalidade de uma exploração, ou seja, quem está no mercado, ter oscilações de perder ou ganhar mais de 30%, está dentro daquilo que considera uma atividade normal. Portanto, cumpridos estes requisitos, estas medidas são passíveis de ser acionadas. No caso concreto do Pedrógão, aconteceu, e depois mais tarde, mas o que estamos aqui a tratar é do Pedrógão, aconteceu, de facto, uma situação devastadora que atingiu imensa gente, agricultores e não agricultores. Aliás, a maior parte daqueles que vieram a ser os beneficiários não eram propriamente populações agrícolas, eram pequenos quintais, pequenas hortas. E, nesse sentido, tratou-se de não de uma ajuda agrícola, mas de um apoio social. Um apoio social que foi financiado pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social e pelo Fundo Revita. Tendo estas duas entidades, solicitaram ao Ministério da Agricultura que disponibilizasse o seu aparelho técnico para, utilizando critérios, que são os critérios para serem critérios uniformes, porque seria difícil cada um dos municípios que nunca trabalhou com estas questões saber calcular o valor de um trator, de uma alfaia, de um pomar, de uma árvore, e foi pedido ao Ministério da Agricultura que fizesse esse trabalho. Trabalho esse que foi incumbido à Direção Regional da Agricultura do Centro, cujos técnicos fizeram um trabalho verdadeiramente notável. Eu tive a oportunidade de lhes agradecer pessoalmente, endereçando uma carta a cada um deles, porque num tempo recorde e em condições extremamente difíceis, porque primeiro fez-se um levantamento da situação para ver o que é que tinha acontecido e para, a partir do que aconteceu, saber que tipo de resposta se deveria dar. E depois eles praticamente fizeram a totalidade das candidaturas, que procurámos simplificar ao máximo, e fizeram depois, nos termos que são habituais, os controlos, que usando o mesmo método que usamos para todos os apoios dados no âmbito da Política Agrícola Comum. E, portanto, são controlos que a União Europeia aceita como bons e que, portanto, aqui foram aceitos. Foram detectadas algumas irregularidades, não muito substanciais, mas houve algumas irregularidades de duplicação de apoios, duas pessoas da mesma família que apresentou cada um a sua candidatura, algumas instalações que se verificou que já estavam destruídas antes do incêndio e que depois alguém houve que aproveitasse. Enfim, de qualquer modo, esses casos foram detectados. As pessoas foram notificadas e o processo de recuperação incumbido pelo IFAP. IFAP que, aliás, por decisão minha, publicou a lista de todos os nomes, de todos os beneficiários dessas ajudas. Não sei se ainda está no site do IFAP, mas está provavelmente ainda. Não só estas dos incêndios, que foram cerca de 2.600 2.625 beneficiários. Para ter uma pequena ideia, foram apresentadas 2.633 candidaturas e foram aprovadas 2.625. Portanto, apenas 8 candidaturas não foram apresentadas, ainda que a maior parte delas, 1.269, portanto, tem um valor médio de 470 euros, portanto, o que demonstra que foram pequenas coisas, normalmente os galinheiros, uma ou outra árvore de fruto, instalações, uma ou outra máquina agrícola, enfim, eu vi alguns processos e vinha lá desde um pincel até uma coelheira com 10 coelhos, portanto, são estas pequenas ajudas que, de qualquer modo, 400 euros é muito importante. Depois as ajudas a seguir para o escalão seguinte, entre estes 1.050 euros e os 5.000 euros, já foram outras 1.300 candidaturas, e acima dos 5.000 euros apenas foram apresentadas 19 candidaturas, das quais foram aprovadas 16, o que mostra que a agricultura com alguma dimensão e que beneficiou de um apoio médio de 13.750 euros, foram apenas 19 para aquele conjunto de concelhos, o que ilustra bem a micro, a extrema capilaridade daquelas explorações. Como disse, muitas, dificilmente se poderão chamar explorações agrícolas, mas trata-se apenas de casais com a sua pequena área de logradouro. E, portanto, senhores deputados, foi isso que procurámos fazer, pagar tão rapidamente quanto possível, porque coexistimos com uma situação em que, por um lado, havia quem quisesse que se prolongasse indefinidamente o período de candidaturas e, por outro lado, reclamava-se que se pagasse imediatamente. Ora, enquanto não forem concluídas as candidaturas, não é preciso pagar, são duas realidades absolutamente incompatíveis, não é? Porque as candidaturas são analisadas e são processadas. Portanto, o IFAP processou houve algumas reclamações, todas as reclamações com fundamento foram atendidas. Eu, aliás, houve em alguns casos, as reclamações eram pessoas que diziam que não tinham tido tempo ou não tinham sabido das ajudas. Outros era que, porque tinham estado doentes. E eu disse que, na altura determinei, por uma nota interna, que bastava que uma daquelas pessoas estivesse estado hospitalizado ou tivesse ido ao médico num dia de todo o período de candidaturas, que isso validaria as candidaturas. E devo-vos dizer que apareceu um ou dois casos de pessoas que diziam que tinham estado doentes, mas foram incapazes de apresentar qualquer elemento comprovativo para tal. Portanto, em termos gerais, foi isto. Acho que foi um trabalho notável e concluiria, não sei se já acabei o tempo, peço desculpa, concluiria para dizer o seguinte. Tenho ainda 5 minutos. Concluiria apenas com esta outra pequena nota. Desde que foi instituída estas medidas de potencial, de reposição do potencial produtivo, foram acionadas algumas vezes por vários governos. Considerava-se sempre o limiar mínimo para aceitar uma candidatura um prejuízo de pelo menos 2.000 euros. E pela primeira vez pusemos esse limiar nos 100 euros. Portanto, ou seja, no passado nunca houve nenhuma medida além da medida 622 e mesmo com esta medida 622 o limiar mínimo para poder a ela aceder era de 2.000 euros. Portanto, nós criámos medidas fora da 622 e colocámos, incluindo na medida 622... Desculpe, Sr. Deputado. Não, pusemos um escalão até aos 5 mil e outro escalão dos 5 mil até aos 800 mil. Exatamente. Porque as medidas sociais não são medidas de 500 mil euros. As medidas sociais são para os casos sociais. As medidas empresariais são acima de 5 mil euros, mesmo para uma empresa agrícola, é uma empresa agrícola de muito pequena dimensão. Mas, de qualquer modo, o dinheiro não tem cor. Aqui o que se tratou foi de ajudar as pessoas. Eu penso que para qualquer pessoa é irrelevante saber se o dinheiro vem do Orçamento de Estado, se vem do Orçamento do Ministério do Trabalho, se vem do Fundo Revita ou se vem dos fundos europeus. Portanto, o que as pessoas querem é ser ressarcida dos seus prejuízos. E foi isso que se procurou fazer de uma forma que, como lhe digo, perante uma tragédia que foi muito grande e que a todos nos sensibilizou e penalizou, mas foi um esforço que o Estado nunca, em nenhuma situação precedente, nem posterior, e já houve fogos antes de 2017, e já houve fogos depois de 2017 e 2018 e 2019. E, portanto, penso que o Estado agiu como devia, foi feita a solidariedade possível, ainda que, naturalmente,